Valeu, Miquel, obrigado. Sempre bom aí. E nessa volta, né, que nós estamos aí com o grande pastor Miquel, e pela primeira vez aqui, né, estando com ele nessa dobradinha, nessa tabelinha que estamos fazendo aqui hoje no culto. Sempre muito bom. Gente, eu fiz questão dessa corridinha, Miquel, que é o seguinte: primeiro que tu deu uma empolgação, né? Pastor Ricardo. Aí eu pensei até que ia entrar um giratório, alguma coisa, uma luz. Aí eu falei, vai que, né? Aí eu, por quê? Porque alguns irmãos oraram, né, por mim, desde agosto, né? Infelizmente Deus me permitiu ficar no Brasil e não ir para a Ucrânia, né? Estávamos tudo preparados, eu, o pastor Robson Coutinho. Agradecer você também que adquiriu a camisa, e o pastor Wander já falou sobre isso aqui. A oferta vai, com certeza, ano que vem nós estaremos direcionando as viagens que teremos também. E agradecer a tua oração, muita gente orou, muita gente perguntando, interessado, né? A Cláudia está aqui comigo, minha esposa, e também muita gente perguntando a ela. E, na verdade, eu fui surpreendido com uma pequena pedra de 2 centímetros parado na ureter, sem sentir nada. O médico ficou absurdo isso, impossível e tal. E até irmão aqui da nossa igreja, o Mauro, me ajudou muito. E aí, eu, quando descobri uma imagem que fui fazer num outro exame, e aí, rapaz, está com uma pedra aí, está com uma montanha aí parada, travada na ureté, e tu não está sentindo nada. Eu falei, não estou sentindo nada, e eu ia viajar sim, se não tivesse feito esse exame. E aí ele viu, falou, não te aconselho a viajar e tal. Nós entramos no processo, duas intervenções cirúrgicas, porque teve que quebrar, depois esmiuçar, né? E aí ontem tirei o catéter, depois de quase 2 meses aí com esse catéter, e tirei o catéter ontem, e aí a gente sente uma diferença muito grande, porque não podia correr, não podia saltar, não podia pular, não podia fazer nada, e eu já estava já, né, como que eu vou fazer isso? E aí tive que fechar a boca, aproveitei um pouquinho, emagreci um pouquinho, e foi um tempo muito legal, e eu entendi o que Deus queria comigo nesse tempo. E aí muitas vezes Deus faz assim comigo, né, contigo, conosco. Deus faz assim porque Ele quer um tempo só com Ele, um tempo com Ele, é um tempo de parar, é um tempo de, primeiro, milagre de Deus, né? Você descobrir que você está com um cálculo renal, travado na ureter, sem sentir nada, onde a medicina não tem explicação, e primeiro esse milagre, o milagre do livramento da dor. Quem já teve sabe que dor que é. Eu nunca tive nesse nível, tive o cálculo sem dor. Então meu testemunho tá meio furado, né? Meu testemunho, quem já teve sabe que o meu testemunho está meio evasivo, né? Mas foi um tempo onde Deus usou para que a gente parasse e travasse tudo o projeto que tinha. E Deus, eu tive que fazer uma outra agenda, né? E uma delas é ficar quietinho no canto, poder ouvir, não muito, né? Para a gente é muito tentador. A gente não consegue ficar totalmente no repouso, né? Mas foi um tempo de muito parar, e eu entendi o que Deus queria. E hoje eu gostaria de compartilhar com você, dentro daquilo que Deus falou comigo também nesse tempo, que eu gostaria de que você entendesse, talvez, e muitas vezes, o que Deus fez comigo, faz com você, tem feito, onde parece que os teus programas, os teus projetos não vão à frente, porque você acha, né, que de repente está tendo algum tipo de erro. Não está nada de errado, é que Deus, e muitas vezes, não estou dizendo que é a sua experiência, mas em muitas vezes Deus nos para, Deus, Ele nos segura, nos retém, para que a gente possa olhar para Ele, olhar para o céu, né? E eu queria compartilhar com você nessa palavra que está aí, que passa por Moisés, né? Moisés é um dos protótipos de Cristo no Velho Testamento, então muitas semelhanças. Nas 12 tribos, 12 discípulos, 40 dias e muitas experiências de ter falado com Deus. E tem a experiência dele não só dos 40 dias e 40 noites de jejum, que a gente vai estar falando aqui, em Êxodo capítulo 34, mas tem uma história dele dos 120 dias, dos 120 anos de idade, 3 períodos de 40, e que é muito interessante, onde Deus lapidou Moisés de uma coisa tremenda, muito nos ensina. Moisés é um líder que tem muitas variações na sua liderança, e que muito nos ensina, e é motivo de estudo em vários livros de gestão, de liderança. Moisés é um protótipo, aí é uma referência altíssima de liderança, de condução, gestão de grupo, de humildade, de delegação, né? De delegar funções e poderes. Mas tem algo interessante na vida de Moisés, que são três períodos de 40 anos, né? E os primeiros 40 anos é aquele momento que a gente acha que somos alguma coisa. E Moisés achava, estava no Egito, aquilo tudo, né? Príncipe, tinha poderes político, militar. E depois ele, no segundo período de 40 anos, ele vai para o deserto e ele começa a ser humilhado por Deus. E aí ele, sem rebanho, com rebanho do sogro, comia comida do sogro, vivia na casa do sogro, né? E nada que isso tenha nada a ver, né? Mas é uma bênção viver na casa do sogro, né? Na casa da sogra, mas isso tem um preço a ser pago, né? E aí ele descobriu, Moisés não tinha nem rebanho, era rebanho do sogro. E numa dessas, ele, na sarça ardente, ele encontra-se com Deus. E nesse segundo período, ele descobriu que ele era alguma coisa, pensava ser alguma coisa. No segundo período, ele descobre que ele não é nada, que ele é um zero à esquerda, que ele não vale nada, e que ele está lá largadão, que está humilhado. E nesse segundo período, aí ele encontra com Deus, e ele descobre o terceiro período de 40 anos na vida dele, que ele descobre que Deus faz milagres e usa aquele que não vale nada. E eu não sei que fase você está, né? Você está na empolgação do primeiro período, achando que é alguma coisa, ou você está no segundo período, que você acha que você não vale nada, que você é um zero à esquerda, ou no terceiro período, que você entende que você, como zero à esquerda, pode ser, na mão de Deus, uma potência tremenda. E assim aconteceu na vida de Moisés. E numa dessas, no Êxodo 34, eu quero ler com você o tema, colocar onde Deus falou comigo muito fortemente, dentro da minha realidade também. Eu quero externar a você que é o tempo de passar com um personal, um tempo de personal com Deus. Deus, muitas pessoas fazem personagens, né? Tem o seu líder, tem a sua liderança física, e hoje eu queria pensar com você o personal com Deus agora. Porque existe o tempo da gente ter treinamentos de forma globalizada, as equipes, por exemplo, os esportes coletivos, existe o treinamento para todo mundo. Uma equipe de basquete, de vôlei, handball, o futebol, especialmente o que eu experimentei, o que eu tenho visto. Então existe aquele treinamento para todo mundo, para toda a galera, e existe treinamentos específicos, existe treinamentos que são apontados, que são desenvolvidos, que são descobertos, falhas individuais, falhas específicas ou valências individuais. Então cada um de nós temos fisicamente algumas valências diferentes um do outro. Então basta que a gente conheça isso e possa aplicar. O atleta, a vida esportiva, é mais ou menos assim. Então existe treinamento específico, o cara que é goleador, ele vai treinar bater no gol, ele vai treinar cabeceio, ele vai treinar chute no gol, o defensor a mesma coisa, o lateral vai fazer o sprint, o meio campo vai desenvolvimento para marcar, e por isso tem que ter um preparo também maior do que muitas outras profissões. Mas existe a importância de termos um treinamento personificado. Às vezes você tem um treinamento globalizado, nós temos, Deus é o Deus que fala no geral, mas Deus também é o Deus que fala na individualidade, Ele fala na personalidade. E muitas vezes a gente desenvolve a nossa vida cristã no geralzão, e a gente precisa desenvolver isso numa vida de personal, numa vida personificada com o Senhor, numa individualidade que Deus quer, como aconteceu com Moisés nesse capítulo 34, onde ele leva Moisés para o Monte Sinai e ali desenvolve. E ali eu queria ler com você os 5 primeiros versículos desse tema, e eu queria colocar aqui o texto, né? E ler com vocês aqui juntos. Disse o Senhor a Moisés: dá-lhe duas tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, que já tinha acontecido antes, né? Lembra que ele quebrou? Ele vai falar aí. e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresenta-se a mim. Versículo seguinte: ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum no monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. 4:5. Assim Moisés lavrou duas tábuas de pedra semelhante às primeiras e subiu ao Monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Proclamou o seu nome, o Senhor. Terminamos, né? Então, aí, nesse episódio, no versículo 3 especificamente, há algo importantíssimo, que Deus chama Moisés para o Monte Sinai, e ele usa uma expressão fantástica. Ele diz: ninguém suba com você. Isso aí prendeu o meu olhar nessa frase, nessa pequena frase: ninguém deverá subir contigo. Ninguém, você subirá sozinho, Moisés, que da primeira vez subiu um montão de gente. Deus fala claramente para Moisés nessa hora agora: suba somente você, ninguém subirá contigo. Porque Deus queria ter um treinamento específico com Moisés. Você acha que Deus não treinava com Moisés? Você acha que Deus, desses 80 anos que aconteceu, que tem acontecido na vida de Moisés, e já tinha passado de 80, claro, você já estava no terceiro período, você não acha que Deus já tinha falado com ele várias vezes no geralzão, mas agora era algo específico? E é isso que eu gostaria de que a gente entendesse. Assim como o atleta treina várias medidas gerais, existe o treinamento específico, existe o treinamento personal. Assim na nossa vida, assim como você tem recebido de Deus muitas vezes, mas você não pode descartar o treinamento e o tempo de estar com Deus a sós. O tempo de subir o monte, estar com o Senhor, só você e Deus. E é Deus que dá essa ordem a Moisés: não suba ninguém com você. E essa foto ilustra o nosso primeiro ponto. Tem alguém que consegue identificar essa foto aí? Não? Geralmente quem identificou essa foto, tem outro grupo também que pode identificar, né? Que o Miquel logo deixou claro, de que o nosso treinador ali, que nós emprestamos ali por algum momento ao Vasco, ele está com a camisa ele está no Vasco agora. Mas essa foto aí, ela reporta a um momento muito específico, onde nesse dia, na final da Libertadores 2023, o Fluminense estava empatando de 1-1, e o treinador, que estava no Fluminense na época, o Fernando Diniz, chamou o John Kennedy com uma simples orientação, e uma específica orientação. Ele disse o seguinte: você vai entrar e você vai fazer o gol do título. Essa é uma ordem, uma especificação, algo muito direcionado, algo que não tem como transferir para mais ninguém. Você vai entrar e vai fazer o gol do título. E isso aconteceu. E o que acontece na nossa vida é que, e muitas vezes, Deus tem orientações específicas para cada um de nós. E é por isso que nós não podemos ignorar e não podemos fugir do personal com Deus. Porque existem situações onde nós vamos ter condicionamento espiritual no treinamento geral, mas vai ter condições, vai ter um tempo, um momento em que eu e você precisamos ir para o personal com Deus. Um tempo de individualidade, um tempo de treinamento específico, um tempo de orientações específicas, diretas, direcionadas, porque Deus chamou você para algo específico. Amém? Você acha que Deus te chamou somente para você vir aos cultos domingos, sentar aqui e dizimar e ofertar, e isso é nobre, é importantíssimo, é indispensável, para você fazer parte de um dos 10 mil membros da Igreja do Recreio? Você acha que é só isso? Não é só isso. Deus tem algo específico, Deus tem algo geral para todos nós, Deus tem uma missão para essa igreja. Você, enquanto eu, nós, todos nós aqui, nós temos uma missão da Igreja do Recreio, amém? Mas existe também um treinamento e uma ordem de Deus específica para você, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, no seu noivado, com seus dons, com as suas capacitações. Então existe algo específico para você. Então, no personal com Deus, a primeira necessidade, o primeiro motivo que nós temos é a necessidade de nós termos, entendermos que existe orientações direcionadas para mim e para você, orientações específicas que Deus não vai poder passar para outras pessoas. Não é porque você é melhor nem pior que ninguém, mas porque você está numa condição, Deus te colocou numa família que precisa de alguém, daquela pessoa receber. Não é a minha família, eu não estou na sua casa, eu não estou no seu trabalho. Então não adianta o pastor ungidão lá no seu trabalho, porque ninguém conhece. Então Deus, e muitas vezes, tem algo específico para você, mediante as suas diretrizes, as diretrizes que Deus tem dado para você. Então, o que a gente precisa entender logo de cara é que, primeiro, a ordem de Deus: ninguém suba com você, Moisés, porque o que eu tenho para tratar com você é com você. Aconteceu isso com Paulo, com vários homens. Se eu for citar aqui, são vários exemplos que Deus, não é só com Moisés, com vários homens, Deus chama Paulo no meio de uma agenda onde todos os apóstolos foram chamados para pregar para os judeus, e Deus chamou Paulo para pregar para os gentios. No meio da agenda do Novo Testamento, os apóstolos faziam uma outra agenda, mas Deus é assim. Eu cito até isso no meu primeiro livro, um negócio meio estranho, mas embarquei no meu ex-professor Davi Gomes, né? Ele é até mais ousado, foi bem mais ousado que eu. Mas se você for ter carinho de analisar, Pedrão descarta Paulo. Quando Paulo foge, sai de Damasco, desce o cesto, vai para Jerusalém e conta toda aquela história pela mão esqueci o nome do homem, Barnabé. E aí, por isso que é bom a igreja ligada, viu? Eu dou esse gap, né, para alguém que está ligado entrar. E aí pega Gamaliel pela mão, leva no Pedrão. Pedrão olha a história dele: pô, legal, beleza, jogou muito, pô, eu vi que jogou no juvenil aqui, jogou no infantil, só jogou em time grande e tal, mas é o seguinte, fala o seguinte, Barnabé, Paulão, quebra essa pra gente, volta pra casa. E aí Paulo vai pra Tarso, cidade natural de Paulo, ou seja, volta para casa. 10 anos depois, Barnabé vai lá, pega Paulo e leva a Antioquia, e deu o que deu, você já sabe a história. Então existem momentos onde nós temos o nosso específico, o nosso personal com Deus. Existe uma agenda, e muitas vezes, que Deus abre para você, que não abriu para ninguém. E muitas vezes as pessoas não vão, mas ninguém está entendendo o meu ministério. Mas não é para entender, meu irmão, eu falo sempre isso, porque eu sei muito bem o que é isso. Não querem forçar, não fique tristinho, bicudinho com Deus, magoadinho, porque ninguém está entendendo o teu ministério, porque Deus não deu para os outros, Deus deu para você. Então você tem que entender, você tem que saber, você tem que desenvolver. Então o que Deus tem para você, e muitas vezes não tem para o outro ao lado. Por isso você tem que estar atento no personal de Deus, no treinamento de Deus, porque existem orientações específicas, porque Diniz sabia o que estava falando e para quem estava falando. Então, existe orientações específicas para mim e para você, e a gente tem que estar atento nisso aí. Amém? Você está ligado? Então diga, catuca, faz uma cara de profeta aí, catuca o lado aí, fala, meu irmão, fica ligado aí. Você entendeu aí? Ponto 2, passa aí para a gente aí. Dentro do versículo 3, tem algo interessante também, porque ele diz: ninguém apareça em todo o monte. Moisés, não suba com ninguém, não leve ninguém com você. E ele diz: ninguém apareça no monte, nem ao redor do monte, porque existia algo apropriado, existem habilidades e recursos entregues somente a você, ou especificamente a você. Habilidades e recursos. Aqui já está um outro nível, não são orientações, mas agora são habilidades e recursos dados por Deus em você. E aí nós vemos a figura do Michael Jordan, um cara que foi um dos melhores, para mim, o melhor do mundo, no basquete, na liga americana, que parece que tinha uma escada invisível, que ele subia e ele cravava a bola fazia, parece que ele não vai chegar, né? Parece. E ele chega, ele crava a bola que você olha, parece montagem. Mas é porque ele tinha uma força muscular absurda. Ele tinha uma habilidade incomparável. A força, o tonagem muscular que ele tinha, a força de impulsão, isso aí é panturrilha, é abdômen. Para você saltar, para você ter uma força dessa, é algo específico. Ah, é porque ele é negro, ele é da cor. Não, muitos negros não conseguem fazer o que ele fazia. Então existia, desde pequenininho, diz a história, de reza a lenda, que Michael, pequeno Michael, brincando lá na sua cidade, lá no, na sua comunidade, ele ficava fazendo aquele lance de três pontos, e já estava escurecendo, e a mãe dele gritava: Michael, vem para casa! Claro que ela falava inglês, e eu não vou gastar meu inglês aqui, porque depois eu vou perder. E aí, vem para casa, está ficando tarde. Ele falou: não, aguenta aí, quando eu errar eu entro. Não, 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 vem agora. Porque ele não ia errar. Desde pequenininho. Então, cestas de três pontos, enterradas com 3 metros de altura. Esse homem tinha uma força absurda, sobrenatural, que Deus lhe deu e ele usou no esporte errado. Talvez se ele pudesse desenvolver isso tudo num outro esporte, talvez ele não poderia canalizar tudo isso. Tem um videozinho que rola por aí, não sei se você já viu, uma menininha, parece uma escolinha de futebol, e ela não consegue acertar, todo mundo reclama dela, que ela dá o passe, ela erra, aí ela tem que pegar a bola, chutar no gol, ela erra o gol, e todo mundo está, a meia que ela está, não é uma meia igual a dos outros meninos, e aí ela erra, os meninos reclamam, as meninas reclamam, e ela volta, ela dá uns 3 ou 5 saltos mortais, e aí a frase é: talvez você está no lugar errado. Porque as valências que ela tem, ela poderia ter aplicada no lugar errado, no lugar certo. E é o esporte que ela poderia ter ido fazer, realizar uma ginástica olímpica. E aí, o que acontece é que Michael tem uma qualidade absurda. E ele consegue fazer coisas extraordinárias competindo, na sua competição, no seu treinamento. Então existe Deus, ele nos dá habilidades e recursos extraordinários, que muitas vezes nós não conseguimos observar, nós não conseguimos identificar, talvez porque muitas vezes estamos executando de forma equivocada, e às vezes nós não conseguimos nos encaixar, identificar, porque precisamos observar aonde nós precisamos desenvolver mais e melhor. É uma questão de pesquisa interna. Talvez algumas coisas, com certeza Deus tem te dado dom, amém? Quem é crente aí? Levanta a mão aí. Tem crente aí não? Tem? A maioria é crente, graças a Deus. Vamos ver esse lado aqui. Tem crente aí? Levanta a mão aí. Tem canela de fogo? Tem profeta de Jeová? Tem aí? Tá bom. Então, com certeza você tem pelo menos um dom, porque não existe nenhum crente, duas coisas, não existe crente que tenha nenhum dom, e não existe crente que tenha todos os dons. Então, você tem pelo menos um dom, e possivelmente até mais do que dons. Você tem capacitações, você tem recursos físicos, emocionais, você tem dotes, poder financeiro, talvez que Deus tenha te dado, de recursos, de força física, de instrumentação, Deus tenha te dado. Então, existem habilidades e recursos que Deus tem colocado na tua vida, e você precisa entender isso. E são recursos que você vai receber do Senhor no personal. Se eu estou usando de forma no local errado, como a menininha, você muitas vezes só vai descobrir se você for para o personal com Deus. Ah, pastor, eu sou crente 20 anos, 30 anos, eu faço essa profissão, mas parece que não dá, eu não me adapto, eu queria ser outra coisa, eu sempre quis estudar algo, fui para um lado, mas é porque você precisa ter revelação de Deus. Você precisa ter direção de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, direção de Deus nós só teremos se for para o personal com Ele. Eu quero ler com você agora versículo 28, 29 e 30. Preste atenção, veja bem, olha o que acontece. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Isso é possível humanamente, é comprovado. Jesus teve essa experiência, parece que teve um homem também, na época eu fazia o seminário, ele até estava aqui pelo Brasil, alguma coisa assim. Então não é tão impossível humanamente acontecer, embora seja algo raríssimo, 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 porque ficar sem pão até fica, mas ficar sem água, Então a questão, e Moisés não desce moribundo, Moisés não desce desfalecido, Moisés não desce desidratado, Moisés desce normalzão. Por quê? Porque existe habilidades e recursos extraordinários, especiais, que Deus nos dá. Você acha que Moisés desceu com fome? Você acha que Moisés desceu desidratado? Não. Houve uma visitação de Deus naquele momento, 40 dias e 40 noites. Inclusive, quem já foi em Israel, vai no Sinai, é absurdo você ficar, porque à noite você morre de frio, de dia você morre de calor. É um calor absurdo, nem os beduínos, os homens que moram lá, ficam tanto tempo assim. Por quê? Porque existe valências, existe recursos e habilidades que Deus coloca em você, especialmente quando Ele quer agir. O que Deus fez com Moisés? Deus sustentou Moisés ali, com ele, 40 dias e 40 noites. Ele não comeu pão e nem bebeu água, mas Moisés se alimentou direto do trono de Deus. Deus deu uma lei espiritual ali que ordenou sais minerais, nutrientes, proteína na vida de Moisés ali, correndo na corrente sanguínea, dando e visitando ali. Moisés teve uma suplementação especial. Você sabe lá o que é isso? Whey, 24 horas por dia. Deus dando alimentação a Moisés ali, não comendo, mas sendo nutrido pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus nos dá habilidades e recursos especiais. Deus, em momentos, Ele nos dá recursos que foram entregues para mim e para você. O que Deus fez com Moisés no Monte Sinai ali, alimentando Moisés e dando uma alimentação extraordinária, isso não é para qualquer um. É uma experiência dele. Escreveu nas tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte, saiu com as suas 2 tábuas da aliança nas mãos. Moisés não sabia que o seu rosto brilhava, cadê? 30, resplandecia por ter conversado com Deus. Aí, aqui na NVI, ter conversado com Deus. Mas, o que é uma conversa? É uma troca de informação, eu falo e ouço e recebo, sim ou não? Eu informo e eu recebo informação. Isso é uma conversa. Existe um termo, uma outra versão que diz: ele recebeu quando Deus falou com ele. E aqui eu queria chamar a tua atenção. Quantos falam com Deus aí diariamente? Levanta a mão aí. A maioria. E quantos têm a convicção de que Deus falou com você diariamente? Diminuiu 1/3. 1/3 não. 1/3 das mãos foram levantadas dessa vez. Você entendeu a pergunta? E é isso que eu queria provocar em você. Uma coisa é falar com Deus, outra coisa é Deus falar com você. Falar com Deus, a gente fala, eu falo várias vezes durante o dia, a gente fala dirigindo, sentado, às vezes num momento específico, a gente para, a gente fala com Deus. Agora, para Deus, para eu ouvir e ter a convicção de que Deus falou comigo, só no personal, eu tenho que parar. Alguém já disse: ah, mas eu falo com Deus no ônibus, eu falo com Deus fazendo comida, eu falo com Deus lavando louça. Eu acredito, eu só não acredito que você vai ouvir, entender e decodificar a voz de Deus no meio do ônibus lotado, no meio do avião lotado, ou no meio do, sei lá, no meio da confusão. Porque Deus não grita, Ele sussurra. Deus não fala muitas vezes, Ele fala uma vez. Então, para falar com Deus é algo, mas quando você recebe essa informação de Deus é diferente. Moisés, ele teve o direcionamento para escrever os 10 mandamentos de Deus, as 2 tábuas, porque Deus falou com ele. E esse é um dos pontos que eu quero te chamar a atenção, para que você, por que Deus nos leva no personal? Para que a gente aprenda a ouvir a sua voz. A gente está muito preocupado em falar com Deus, / pedir a Deus. Se eu chamar 5 irmãos aqui e dar um microfone, irmão, faz uma oração aí. 80% da oração vai ser pedido. Talvez pedir para os outros, mas vai ser pedido. Então, se a gente pede, irmão, vamos fazer uma oração de exaltação, de glorificação a Deus. Senhor, começa a pedir. Porque nós somos, nós funcionamos muito bem em falando, entregando, pedindo, recomendando, intercedendo, que também é legal, Mas ouvir a voz de Deus é treinamento específico, não é geral. Aprender a ouvir a voz de Deus. E uma coisa interessante é que você precisa identificar a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Você sabe como que Deus fala com você? Você sabe como é que Deus te direciona? Muitas pessoas esperam Deus falar quando recebem uma mensagem. Não, Deus fala comigo toda vez que eu ouço Deus. Eu falo, alguém quer nos elogiar, isso deve acontecer muito com os pregadores. Pastor, gosto muito dessa mensagem. Deus fala muito quando o irmão prega. Que triste, hein? Então, Deus fala contigo uma vez por mês ou duas vezes por mês. Você precisa entender que Deus quer falar com você. Ou Deus, como diz essa versão, quer conversar com você. Mas nós muitas vezes só queremos falar. A gente fala, hoje eu falei com Deus. Eu falo com Deus todo dia. Você fala com Deus, mas você ouve Ele falar contigo? E aqui o texto é muito específico, porque a Bíblia diz que Moisés, que Deus falou com Moisés. E o que é mais interessante também no final do versículo 25 é que Moisés desceu com seu rosto. Depois de Deus falar com Moisés, o rosto de Moisés começou a brilhar. E Moisés desceu, o rosto dele brilhava. E o povo viu que o rosto de Moisés brilhava. E uma coisa interessante que diz no texto, que eu não tinha me percebido também, só agora nesse personal, é que Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. O brilho que Deus tem para você não é para você identificar, o brilho que Deus tem para você é para que os outros vejam a glória de Deus na tua vida. E geralmente quem brilha não sabe que brilha. Geralmente quem é bênção não sabe de fato o peso, a responsabilidade que é, o tamanho que é, a noção e a intensidade que você é. Geralmente a gente não sabe. E isso é o natural. Alguém disse de um pastor amigão nosso, acho que foi você que me disse isso, Miquel. Fulano de tal descobriu que ele é muito bom. Lembra disso? Uma bênção, homem de Deus, tremendo. E de fato foi. Ele descobriu que ele era bom. E de fato, ele era bom. Ou é bom, sei, Deus sabe. Só que a Bíblia também fala sobre Icabod. A glória se foi. E o que a gente tem que entender é que Deus, o brilho que Deus nos dá, não é para nós destacarmos, não é para a gente se destacar, não é para a gente saber. E eu oro a Deus para que jamais eu venha ter o... Alguém sempre pergunta para a gente, para você, pastor, você já viu, já parou para pensar? Não, o senhor é importante, o senhor conhece muita gente, não sei o quê. Não, não sei, irmão. Não sei nem quero saber. Não tenho a mínima intensidade. E é legal isso. Às vezes eu vou lá em São Paulo, estou com o Fabinho, porque aqui é uma coisa e lá é outra. Fabinho Soldado, executivo do Corinthians, irmão nosso aqui, se converteu aqui, casou aqui, foi cansado aqui, foi... E hoje está lá no Corinthians, a gente anda em São Paulo, não consegue andar. Não consegue ter restaurante, não consegue... E atende todo mundo. Um dia eu falei, cara, tu já parou para pensar nisso? Ele falou, não, nunca parei para pensar. Nem quando jogava era assim. Então é interessante que as pessoas não têm essa noção, e geralmente quem é não tem a noção, e é assim mesmo que tem que ser. Naturalmente, simplicidade. Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. E ele desceu do monte. São recursos que Deus nos dá, são habilidades que Deus nos dá. E aí eu quero passar para o terceiro ponto, porque nas conquistas, cuidado para não perder o alvo. E aí a gente entra numa outra imagem, que essa imagem aí, o filme, o vídeo é bem interessantezinho, mas não daria para a gente... Mas aqui, nessa primeira imagem, esse corredor está chegando já na linha de chegada, e antes de atravessar a linha de chegada, ele começa a comemorar. a galera gritando o seu nome, e ele começa a comemorar, e ele começa a ser ovacionado, ele começa a acenar para a galera, para a torcida, e ele começa, com isso ele perde o foco da linha de chegada, ele desacelera, e o outro vem mandando ver atrás, correndo, ultrapassa, e aí ele fica olhando aqui nessa outra foto, e quem ganha a corrida é o outro. Olha lá como é que ele fica, ué, oxe, vale isso, Arnaldo? Vale. Pior é que vale. Por quê? Porque a vitória, a conquista, tem um perigo. E a gente sempre brinca, a máxima no meio do esporte, a gente, é a derrota na vitória. Existem derrotas na vitória. Essa é uma delas. Quando a conquista nos leva a perder o alvo, perder o foco. Quando a gente, mesmo conquistando, perde o alvo, a gente perde. E o que acontece com Moisés? Como muitas vezes acontece conosco. Em muitas vezes nós, na bênção e na conquista, e muitas vezes dada por Deus, onde nossos olhos são voltados para as bênçãos de Deus, e a gente desfoca e perde a visão do Deus das bênçãos. E às vezes, por receber a bênção de Deus, a gente comemora, a gente agradece, a gente desacelera, a gente começa a olhar o foco para a bênção, para o carro do ano, para a casa, para a promoção, para o aumento de salário, para a conquista, para a casa nova, para aquela bênção que Deus me deu, amém? Glória a Deus, Deus me deu a bênção, amém ou não amém? Amém. Um amém desconfiado de vocês, vocês são espertos, vocês já estão ligados, né? Já entenderam o mistério? É bênção, é bênção. Muito cuidado. Se a gente desacelerar, se a gente perder o alvo, e o nosso alvo é quem, irmãos? Nosso alvo é Cristo. Se a gente perder a visão do alvo, mesmo a conquista que Deus me deu, eu perco. Então, olha o que acontece com Moisés, onde Moisés recebe a bênção. Moisés, ele não sabe que o seu rosto está brilhando, e aí nós entramos no versículo 31, 32 e 33, eu quero ler com você, porque existem conquistas que, se a gente perder o alvo, a gente perde. Diz assim: ele, porém, o chamou, ele desceu, reuniu a galera, reuniu o time dele, rapaziada, senta aí que tem orientação para todo mundo aí, Deus me deu aqui, eu estou com a prancheta aqui, não é do Papai Joel, mas é uma tábua que Deus me deu, é a nova, e aí são duas tábuas de pedra, negócio estranho, né? Mas é isso mesmo. E aí ele fala, chamou Arão, os líderes da comunidade, entenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e lhe transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Por que você cobriu? Todos nós somos Moisés aqui, amém? A palavra é para todo mundo, irmão. Por que você cobriu o rosto, Moisés? Quem te falou que o teu rosto está brilhando? Um encontro com a galera. Ele reuniu a galera, ele não sabia, ele desce do monte, ele não sabe que o rosto dele está brilhando, mas o rosto dele está brilhando. Está brilhando por quê? Porque Deus falou com ele. E aí a glória de Deus é tão intensa em Moisés, é tão latente, é tão visível, palpável, que o rosto dele brilhava. E nós já falamos aqui. Quando Deus fala com você, te dá uma direção, o teu rosto brilha. Já aconteceu isso com você, não já? Alguém falar, olhar para você, você é crente, né? Você está com a roupa lá, calça jeans, coisa. Isso é maravilhoso. Amém ou não amém? Isso é maravilhoso. Quando alguém vê a glória de Deus na tua vida. E isso aí. Quem tem que ver a glória de Deus na tua vida não é você. Quem tem que ver a glória de Deus na tua vida são os outros. E a gente tem que entender, se os outros estão dizendo que está brilhando, é porque Deus está deixando brilhar, é para a glória dele, não é minha. E eu não tenho que administrar isso. Eu não tenho que latifundiar essa glória de Deus na minha vida. Eu não tenho que ter medo se ela vai ou fica. O maná era entregue diariamente. Não guarde para amanhã, porque amanhã Deus vai te dar um outro maná. Se você guardar o maná de hoje, você está duvidando do Deus de amanhã. Mas Moisés cobre o seu rosto com véu. Por que, Moisés? Por que você cobriu o rosto? Não, porque eu não quero que as pessoas sejam impactadas. Mas foi para isso que Deus deu o rosto brilhar. Deixa brilhar, Moisés. Deixa o teu rosto brilhar. Não, mas as pessoas vão confundir. Vão... Quem que fez o teu rosto brilhar, Moisés? Hein, irmãos? Quem foi? Foi Deus. Se Deus fez o teu rosto brilhar, Ele vai controlar isso, Moisés. Você está entendendo o que Deus está falando contigo, irmão? Mas o que é mais triste e perigoso é que Moisés descobre que o seu rosto está brilhando pela galera que está lá com ele. Isso é natural, isso é normal. O problema é o que você vai fazer com isso, Moisés. Moisés, meu irmão, teu rosto está brilhando muito. Isso é bênção de Deus. E o que você vai fazer com isso? Eu vou botar um véu. O que é o véu? Véu é separação. Separação de quem, Moisés? Você é diferente deles? Olha só, olha o rolo que a gente vai se envolvendo. Não, tudo parte de um sentimento nobre. Eu não quero que eles me adorem. Eu não quero que eles... Quem botou o teu rosto para brilhar, Moisés? É Deus. Não administra o que Deus botou para brilhar na tua vida. Não retenha o que Deus botou para brilhar na sua vida. Não se preocupe, porque Deus está no controle, amém, irmãos? E aí Moisés bota um véu. E o véu significa separação. O véu significa estou separado. Eu estou separado de quem? Deles? Você é diferente deles? Você não quer que os outros vejam? Por que, Moisés? E aí a gente entende, um dos motivos que Deus permitiu fazer isso aqui com Moisés é porque Moisés entendesse que toda a glória, inclusive aquelas dadas por Deus, toda a glória deste tempo, dada por Deus ou não, nesse tempo nosso, é transitória. Toda a glória passa. Deu para entender? Deus está dizendo para você, o que eu tenho te dado é bênção na tua vida, é glória e maravilha na sua vida. Saiba que quem sustenta esse negócio sou eu, Deus, na tua vida. Não é o brilho do teu rosto, Moisés, é a minha intensidade na tua vida. Até quando vai brilhar? Até quando eu quiser, Moisés. Eu quero mostrar para esse povo que há uma diferença quando alguém tem um encontro no personal comigo. Ninguém consegue reter a glória de Deus. Até quando vai o brilho? Até quando Deus quiser. Você e eu, nós não podemos administrar a glória de Deus, a bênção de Deus, as maravilhas de Deus. Deus está dizendo para Moisés, assim como foi a glória no passado, como aconteceu, e a palavra Icabod, tantas glórias que foram, todas elas são transitórias, são passageiras, porque é uma glória que nunca acaba, é a minha glória, Moisés. E aí, meus irmãos, o que é, assim, não triste, né, mas é conclusivo, é que não é, não sou eu que estou dizendo, mas é Paulo que disse. Eu queria, aí não tem tela, isso aí são as mudanças de sábado à noite. Segundo os Coríntios 3, versículo 13 e 14, Paulo que vai dizer, e Paulo está falando, está fazendo menção exatamente a essa experiência de Moisés. E Paulo diz, eu não sei se dá para colocar aí, mas eu vou ler aqui na minha. Não, minto, melhor, já botei aqui na NVI, quero ler na NVI aqui. Vou ler aqui, 2 Coríntios 3, 13 e 14, Paulo dizendo: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, em linhas gerais, e é uma concepção da maioria dos comentaristas, que o que passava na mente de Moisés é que Moisés não queria, na verdade, em linhas gerais, em conclusão, que o povo soubesse e descobrisse que a glória, que o rosto de Moisés não brilhava mais. E aí ele mantinha aquele véu. Será que Moisés, o rosto dele está brilhando ainda? Ou não está? Será que está brilhando? Mas num dia vai parar de brilhar. E Moisés pôs um véu, porque ele queria manter aquela... E é um sentimento que foi acometido ao coração de Moisés, e que pode ser acometido a qualquer um de nós. E a glória de Deus não é para ser administrável. Deixa brilhar, Moisés. Não foi Deus que botou? Deus vai tirar. Talvez ele queria manter aquele respeito, talvez ele estava preocupado do que o povo iria, como o povo iria reagir quando o seu rosto parasse de brilhar. Ele já tinha já aquele trauma da primeira subida, que ele ficou afastado, o povo fez um bezerro de ouro. Eu não sei o que passou na cabeça de Moisés, mas eu sei que passou no coração de Moisés esse pensamento, e Paulo fala isso, e a palavra de Deus é uma só revelada. E no versículo 14 diz: mas os sentidos deles foram endurecidos, pois até hoje, quando é lida a antiga aliança, o mesmo véu permanece. Aí ele está fazendo a aliança àqueles que rejeitaram a Cristo já, ao judaísmo, que rejeitaram Jesus como Messias, vivem no, na velha lei, no Velho Testamento. Ele diz: até hoje, o mesmo véu permanece, não sendo retirado, porque somente em Cristo Jesus que ele é removido. E aí eu faço uma ponte para o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. E quando a gente fala véu, a tradução às vezes nos engana muito, fala véu, a gente pensa logo no véuzinho de noiva, véu filó, né? Mas lá não, o véu que foi rasgado é aquela lona grossa de tenda, muito mais grossa do que isso até. Foi rasgado de cima a baixo, o véu se rasgou, mostrando que não há mais separação, mostrando que agora nós temos livre acesso, e toda a glória transitória, porque a glória absoluta e eterna e fixa é a glória em Cristo Jesus. Então eu e você, nós não podemos viver de glória humana, porque Deus é que nos dá a glória, para que essa glória aponte a verdadeira glória que é Cristo. Então Deus te exalta para que você possa na hora certa exaltá-lo. Deus nos dá glória e nos dá bênção para que a gente possa apontar o verdadeiro dono da bênção. E a gente deve viver de glória em glória, de vitória em vitória. A cada tempo que passa, a cada momento que passa, a glória ela é transitória, ela é passageira. Por quê? Porque Deus tem uma nova glória para você. Não se preocupe que seu rosto vai parar de brilhar, porque Deus vai fazer algo novo na tua vida depois disso. Não queira administrar o rosto brilhando, porque a maior bênção de Deus é quando Ele nos dá e Ele mesmo tira, porque Ele tem algo novo para você. A glória de Deus, ela é renovada na nossa vida quando a gente confia nele, quando a gente se lança diante dele. Isso, e essa renovação, ela é facilitada, ela é viabilizada quando você se coloca diante de Deus no personal. Então o que eu queria apelar ao teu coração hoje é que você pudesse entender a distinção do treinamento coletivo e do treinamento individual. Assim como acontece na vida esportiva, na vida do atleta. E muitas vezes, muitos atletas só conseguem performar, só conseguem se superar, só conseguem alcançar números e valores intensos, conquistas, premiações. Ele só consegue aprimorar a carreira dele quando, além do treinamento geral, do treinamento coletivo, ele intensifica o seu treinamento personificado. Você treina aos domingos, você treina na célula, você treina em vários outros encontros de homens, de mulheres. Mas hoje Deus está te chamando para um personal. Existem coisas que Deus só pode tratar no personal. Existem habilidades e recursos e valências que você só vai descobrir no treinamento personal. Porque no grupão é geral. No grupão todo mundo corre 1000 metros. No grupão todo mundo tem que fazer a mesma sequência de abdominal. No grupão todo mundo tem que dar a mesma quantidade de tiro. Mas no personal é diferente. No personal você vai descobrir valências, valores, recursos e habilidades que você nunca descobriu. No personal você vai consertar e você vai treinar, você vai corrigir talvez fragilidades e falhas que você nunca imaginou ter. Mas você precisa chamar Deus, você precisa se lançar e se colocar. E parece interessante que Deus marca um encontro com Moisés. Amanhã, Moisés. Está falando já com ele ali? Está falando comigo aqui? Fala logo. Não, Moisés. Amanhã você vai subir o monte. Ninguém subirá com você. E ali, Moisés, se apresente diante de mim. Irmão, está muito claro de que Deus precisa e quer ter momentos específicos, individuais, só onde você e Ele se encontrem. É difícil isso? É difícil de entender? Eu não sei, você pode fazer na sua casa, você pode escolher um lugar especial, você pode ficar um pouco, chegar mais cedo no seu trabalho, você pode ficar um pouco depois no seu trabalho, eu não sei onde é que vai ser o seu Monte Sinai. Mas muito mais do que isso, um Monte Sinai de, no mundo espiritual. Deus quer te levar a uma dimensão onde só esteja você e Ele, onde Ele possa falar com você, onde Ele possa tratar você. E eu insisto a você, não espere Ele te parar. Nesse período, foi um período onde Deus me sinalizou muitas coisas, onde Deus definiu muitas coisas, onde Deus falou comigo muitas coisas, muitas respostas, direcionamento ministerial que Deus me deu. Um tempo onde eu pude estar falando mais com meus filhos, Uriel e Adiel, que estão jogando, Adiel está na Espanha, Uriel está na Polônia, sozinho, lá os dois. E a gente pôde estar falando mais, orientando mais. Existem coisas que Deus só vai fazer no personal. Então, que Deus nessa manhã, vamos ficar, ou nessa noite, Deus possa falar contigo e você possa topar. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor com uma canção. E com certeza a galera já tem uma aí na agulha, não veio nenhuma. É porque Deus tem a sua direção. E eu gostaria que agora, nesse momento, nós vamos orar juntos. Durante essa canção, durante um tempo, Deus falou ao teu coração, o chamado é um, Deus é o Deus do chamado. Eu tenho certeza que Deus colocou no meu coração e falou, eu quero chamar alguns nessa noite. Deus não trabalha com muita gente, mas eu trabalho com alguns. Tem algumas pessoas que Deus já vem falando no coração sobre chamado. Chamado ministerial, pastoral, chamado específico. Deus já vem falando no seu coração, e você vai, depois eu vou, hoje chegou o dia. Deus está te chamando para algo específico, Deus está te chamando para um personal com Ele. E se você quer aumentar a sua performance, se você quer intensificar o seu treinamento com Deus, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente durante a canção. Quem quer aceitar o personal de Deus? Papai está chamando para o personal. Aceite quem quiser. Sai do teu lugar e venha, vamos adorar a Ele que vive e reina para sempre. Aleluia.
Eu não preciso ser reconhecido.
Oh Deus.